para o subcontinente, para a América Latina?
Bom, acho que é difícil falar um legado, porque acho que até para o Brasil essa é uma questão controversa, mas é interessante observar que são dois momentos muito distintos. O primeiro momento é quando o Rio de Janeiro é escolhido como a cidade que vai sediar as Olimpíadas, e o segundo momento é quando as Olimpíadas de fato acontecem. Quando o Brasil foi escolhido, a América Latina primordialmente aqui os países da América do Sul, o Brasil, a Colômbia, o Chile, o Peru, os países ali da América Central, a Nicarágua, eram países que estavam em voga no mundo por medidas de diminuição de fome, diminuição da própria desigualdade, um momento econômico muito bom, com as vendas das commodities para a China no seu ápice. Então era um momento econômico e social muito bom para a América Latina, em que todo mundo estava observando e reconhecendo. E acho que até o fato do Rio de Janeiro ser escolhido como sede permeia muito aquele momento, um momento em que a América Latina era o continente da moda. E as Olimpíadas acontecem alguns anos depois, quando aquilo tudo ruiu. Hoje a América Latina é um continente em crise, um continente em que os exemplos que outrora eram de sucesso hoje são de fracasso. Então nós vemos o caso da Venezuela, que na época ainda gerava muita discussão, mas eram inegáveis os avanços sociais, e hoje é um país totalmente esfacelado. O caso do Brasil também, que era um país totalmente diferente quando foi escolhido, e que agora vive um momento que nós percebemos aí como um momento quase como a gente não tinha vivido ainda. Então acho que esses dois momentos, eles dificultam a nossa visão de um legado. Acho que principalmente no caso do Brasil, as questões ainda das desapropriações, no caso do Rio, fazem com que essa questão do que vai ficar agora depois das Olimpíadas seja no máximo o espírito de que outrora, em outro momento, a América Latina teve condições de ser escolhida, mas que não, que é como se fosse uma lembrança de um momento em que era possível, e que apesar de ter conseguido organizar, se fosse hoje o processo de escolha, talvez não teria sido o Rio.
Vinícius, falando dos resultados esportivos, né, foi para muitos países da região, foi a melhor participação nos Jogos, né, principalmente falando de Brasil, Colômbia, Argentina, próprio Porto Rico, que conquistou sua primeira medalha de ouro. Porém, tem gente que enxerga a metade do copo vazia, né? Como é o caso do nosso Felipe Domingues aqui do Conexão Sudaca, que mandou uma pergunta para você sobre o fraco desempenho de outros países do continente, citando aqueles que não subiram ao pódio ou muito menos classificaram finalistas. Eu queria que você comentasse um pouco também sobre esse outro lado, né? Dos atletas que não conseguiram ter o seu melhor desempenho.
Foram 8 países, né, se eu não estiver enganado, que 8 países latino-americanos conseguiram medalha, né, o Brasil, a Cuba, Colômbia, Argentina, o México, Porto Rico, República Dominicana e a Venezuela. São os países que conquistaram medalha nas Olimpíadas, nem todas de ouro, né. Eu acho que os casos dos atletas nos países latino-americanos, e aí ao contrário da nossa generalização social, é que cada país tem uma maneira de tratar, né? Então, eu discutia recentemente com um amigo casos de Cuba, que já chegou a ser considerado uma potência olímpica e que hoje diminuiu muito o seu potencial esportivo, apesar de ser uma ilha de pouco mais de 10 milhões de habitantes e ter ficado em 18º lugar no quadro de medalhas, quase ali do lado do Brasil, né? Com 13º e tal, Cuba conquistou 8 medalhas no total. Mas a questão principal dessa dificuldade esportiva talvez esteja no fato de que na América Latina o esporte está muito atrelado ao investimento estatal. Então, os resultados esportivos mais expressivos dos países latino-americanos, se você perceber, são sempre de atletas que têm algum tipo de financiamento do Estado. E isso é uma crítica possível de se fazer, porque no nosso continente ainda praticar esporte, que não seja o futebol, que é o esporte por essência do continente, é muito difícil se você não tiver um tipo de ajuda do Estado, do governo. E os governos latino-americanos têm outras preocupações muito mais graves para resolver e de forma que é mais difícil você ter uma potência olímpica de verdade aqui na América Latina. No caso do Brasil, a gente vê isso um pouco mais acabado, talvez, porque as empresas privadas estão começando a perceber o esporte como um potencializador e investindo. Mas é sintomático ver que no Rio, as Olimpíadas no Brasil, ainda assim a gente tenha conquistado, cada abaixo da meta das medalhas, de medalhas que o nosso Comitê Olímpico esperava, e que a maioria dos atletas era do exército, né? Ou seja, investimento do Estado, ou era, no caso das equipes, tinham investimento de alguma empresa estatal, de algum banco e etc. Então, acho que as dificuldades dos atletas latino-americanos concernente a isso é que eles dependem muito do dinheiro dos governos, e esses governos não olham para o esporte também como poderiam olhar ou como até conseguiriam olhar.
Nesse aspecto também chama atenção que os governos, por exemplo, de Argentina e Brasil já anunciaram cortes nos programas de atletas de alto rendimento e ainda não ofereceram nenhuma contrapartida para o esporte de base, né, que é o grande diferencial, né, porque não adianta um país ser um grande medalhista se a população em geral não pratica esportes. Queria que você comentasse um pouco sobre isso também.
É interessante, porque a gente volta no assunto da superação social, né? Porque o atleta latino-americano, ou vamos falar aqui do caso brasileiro, mas se a gente pega um Isaquias Queiroz, antes das Olimpíadas ninguém sabia quem era o Isaquias Queiroz, e ele estava lá treinando para participar das Olimpíadas, tinha lá as suas dificuldades, como todos os atletas têm, mas a gente percebe também como isso acaba entrando nas nossas dificuldades, a dificuldade que o Estado tem de distribuir melhor a sua participação na vida das pessoas, e como no caso do esporte, se torna ainda mais difícil, porque é o que eu estava falando, tem muitas outras questões que estão à frente, né? Então, a crise econômica que pegou a América Latina de fato a partir de 2014, isso dificultou tanto a participação estatal, que é a única que nós temos no esporte, aqui no Brasil especificamente, que nas Olimpíadas que nós organizamos, a gente não conseguiu atingir a meta e ainda tivemos dificuldades, né? Muitos atletas que tiveram dificuldades para conseguir chegar até aqui. A gente está falando disso, eu lembrei que recentemente estava pensando no caso da Bolívia, por exemplo, que mandou uma equipe muito pequena de atletas e na cerimônia de despedida dos atletas da Bolívia para o Rio, eles foram lá se encontrar com o presidente, com o Evo Morales, e o Evo Morales ofereceu um prêmio assim, magistral, em dólares, caso eles conseguissem alguma medalha. Eu não lembro o valor, mas era algo em torno de 13 mil dólares.
Lembrando que a Bolívia é um dos poucos países do subcontinente que nunca ganhou uma medalha olímpica.
Exato, porque se você for na Bolívia, você vê como lá o Estado é esfacelado, é um Estado falido, primeiro, e segundo, como a questão ali é que um Estado que tivesse minimamente uma estrutura na Bolívia tem 1 milhão de outros problemas para resolver. Então a última coisa que eles vão olhar é, olha, vamos fortalecer o nosso esporte, porque eles têm questões muito mais complicadas, muito mais complexas para resolver. Então acho que é sintomático a gente ver que países como Bolívia, como Equador, como a própria Venezuela, são países que se apresentaram ou ganharam uma medalha ou não ganharam nada, porque como nossos atletas dependem muito do financiamento estatal e como esses estados estão muito mais preocupados e tem que resolver assuntos muito mais complexos em seus países, se torna muito difícil você ser um atleta boliviano, um atleta equatoriano, enfim.
Bem, Vinícius, agradeço pela sua participação aqui no Conexão Sudaca. É, como sempre, a gente diz para todos os nossos convidados, as portas estão sempre abertas para manter essa rede, né, de notícias sudacas aqui no Brasil, que isso não se perca, que iniciativas como o KG2 prosperem. E eu queria que abra o espaço para você convidar os nossos ouvintes a conhecerem mais sobre o projeto de vocês.
É, bom, como eu falava no começo, o nosso site tenta trazer o leitor, para as observações, para as percepções, para entender um pouco mais os contextos que existem ao nosso lado. Eu sei que é muito difícil modificar essa estrutura, porque o brasileiro está acostumado, né, há muito tempo, já a gente vê aí na história, o Brasil nunca foi um país que olhou muito para os seus vizinhos, mas... são países que têm histórias interessantíssimas, tanto do ponto de vista jornalístico como do ponto de vista literário. E nós somos muito mais parecidos do que parece com os nossos países vizinhos. Basta visitá-los para a gente se identificar rapidamente, para a gente se ver muito ali como parte mesmo de um mesmo lugar.
É isso. Obrigadão. Até a próxima.
Valeu. Obrigado.
Bem, agora ficamos com as nossas reflexões sobre os Jogos Olímpicos, mas antes vai rolar um som que eu acho que simboliza muito o que a gente pensa sobre a conquista, né, da inédita medalha de ouro da seleção masculina de futebol brasileira. Então a gente vai ouvir Merda, banda Merda lá do Espírito Santo. O Biglia pode falar um pouco melhor sobre essa rapaziada.
É, a banda lá do Espírito Santo, o Mozine, né, esse gênio do hardcore brasileiro, do vocalista do Moqueca de Rato, né, que é um projeto paralelo dele, é uma banda de hardcore trecheira com muito sarcasmo e bom humor.
Então vamos aí de Nem Todo Brasileiro Que Gosta de Futebol Gosta do Neymar. Bem, falando um pouco aqui sobre os Jogos Olímpicos, queria saber dos meus companheiros se vocês acompanharam, estavam por dentro também das conquistas dos nossos irmãos, não só aqueles que subiram ao pódio, né, mas eu fiquei, por exemplo, muito impressionado com a repercussão na imprensa uruguaia, por exemplo, com o atleta do salto em distância, o Emiliano Lassa, que chegou até a final da sua modalidade e foi muito louvado, né, pelos seus conterrâneos, porque justamente o Uruguai fazia tempo que não chegava nem numa final olímpica. E até o Maurício Bruno, impedimento, escreveu recentemente, não no impedimento do... É saudoso o impedimento, mas escreveu falando sobre os medalhistas de papel, né, que são esses que ganham o diploma olímpico, aqueles que chegam entre os melhores na sua modalidade, mas acabam não subindo ao pódio. Mas é o caso desse atleta uruguaio e de muitos outros aqui do continente. Mas também, falando dos medalhistas, foi a melhor edição dos Jogos para atletas sul-americanos.
É um retrospecto pobre, né? Pensando pelo tamanho do continente e o que representa. Mas também vale a reflexão, né, de um continente que foca muito no futebol, simplesmente. Mas eu acho o caso colombiano muito interessante, assim, me deixou bastante intrigado 8 medalhas, né? O dobro da Argentina, por exemplo. E
sendo que teve 3 medalhas de ouro, assim como a Argentina.
Né? Sim, 3 medalhas de ouro, né? Com a saltadora de Ibarguen, né?
Que
salto triplo. Que aliás foi uma dobradinha sudaca, né?
A vice era a venezuelana.
Venezuelana também. Teve o rapaz que ganhou no levantamento de peso, colombiano também. Muito emocionante. E na bicicleta, né? Que também.
É bicampeã olímpica.
Bicampeã olímpica. A Colômbia ganhou ouro e ganhou bronze também, né, no masculino. E a Venezuela também ganhou uma medalha de bronze.
A Colômbia tem uma tradição muito grande, né, no ciclismo. É um país que forma muitos ciclistas, assim como o Uruguai também, que eu já tinha citado anteriormente, que justamente a última medalha conquistada pelo Paisito foi no ciclismo, mas o ciclismo de velocidade. Né? A colombiana, se não me engano, ganhou no BMX.
BMX, exatamente. É. Mas é interessante, né? A gente até havia conversado, né? Acho que o último Conexão Sudaca a gente deu um foco a Colômbia, né? E até o nosso entrevistado levantou esse ponto, né? Que a Colômbia tinha chance no ciclismo, né? Que me chamou muita atenção, eu não acompanho, não tinha conhecimento disso. Mas pelo lado negativo, alguns países de peso financeiro e político aqui do continente que não ganhou nenhuma medalha, por exemplo, o Chile, né? Que é um, podemos dizer assim, que é um país muito importante aqui do continente. Que
e sediou os últimos jogos sul-americanos, né?
Enfim, e a Argentina, por outro lado, assisti a final do hockey, né? Hockey masculino de grama, que foi campeão, os Leones. Curioso, né? Porque a Argentina sempre foi forte no feminino, com as Leonas.
E é uma categoria que é muito estigmatizada, né? Tipo, eu acho que até é uma quebra do preconceito em relação, porque na Argentina é considerado um esporte feminino, né? Então, é importante essa vitória dos Leones para quebrar alguns paradigmas de uma sociedade machista, assim como outras da região. E também é uma conquista que fica em meio a uma polêmica política, né? Já que a gente tem que lembrar que o presidente da Confederação Argentina de Hockey é o Aníbal Fernandes, senador justicialista, candidato derrotado ao governo da província de Buenos Aires,
presidente do Quilmes,
e cujo técnico, o Chapa Retegui, dividia a função nas duas seleções, né, tanto na masculina quanto na feminina, e já foi acusado de ser um nhoque, né, mas isso provou-se que era uma acusação sem fundamento, justamente pelo posicionamento político do Chapa.
E no judô também foi emocionante o ouro com a Paula Pareto, da categoria leve, né, de 48 quilos, muito brava, canhota, né? Eu, por exemplo, dos esportes, assim, fora futebol, judô é um que me cativa, assim, que eu pratiquei quando era criança, assim, eu assistindo essa luta final com a coreana, que era a campeã mundial, foi muito emocionante. E o basquete, o torneio de basquete me chamou muita atenção, né, principalmente o clássico Brasil-Argentina, também a rivalidade no ginásio, aquela coisa que passa do futebol para outros esportes entre Brasil e Argentina, mas que a meu ver sem muito fundamento, né? Eu acho que o amante do basquetebol tinha que aplaudir de pé essa geração argentina, que foi a última campeã fora o Dream Team, né? Ganhou a medalha de ouro em Atenas, vencendo os Estados Unidos na semifinal numa partidaça do Ginóbili.
É o ponto de interrupção de 2-3, né?
Sim.
Desde que a NBA foi liberada para participar da Olimpíada, os Estados Unidos montou aquele timaço absurdamente inigualável de 92.
E uma polêmica que eu lanço aqui, Dream Team é só o de 92.
É só aquele, o resto é time bom. Dream Team, que é aquela coisa, tipo, isso aí não é humano, é o de 92, que era uma coisa bárbara mesmo. Ganhou 96 com um time fortíssimo, ganhou 2000 em Sidney, na vagabundagem, jogando mal, a Lituânia dando uma, quase por muito pouco, por uma cesta mesmo, não ganhou a final. Em 2004 veio a Argentina, e 2002 antes eles tinham perdido o Mundial, né? E aí foi aí que tomaram um choque de que não dá pra ganhar passeando. 2002, Mundial que foi nos Estados Unidos.
Indianápolis, né?
Indianápolis, eles perderam. Em 2004, perdendo a Olimpíada pra Argentina. A partir daí, acho que em 2006, se não me engano, perderam o Mundial também, mas aí já estava pensando no ciclo olímpico. E aí 2008, 12, 16, mais um tricampeonato aí, né? 15 medalhas de ouro no total do basquete norte-americano. Mas não é só isso que ficou do basquete, né?
É, e falando também, terminando a Argentina, né? Foi curioso porque a modalidade que deu mais medalha para a Argentina na história dos Jogos Olímpicos foi o boxe, né? Dessa vez a Argentina foi mal no pugilismo, mas ao mesmo tempo conseguiu uma medalha inédita na vela, por exemplo, que gerou até umas piadas na Argentina por conta da crise elétrica, né, que os argentinos estão acostumados a usar a vela faz um bom tempo, com a dupla mista, né, o Santiago Lange e a Cecília Carranza Saroli. E até ficar uma situação inversa, né? Porque o Brasil, que é muito tradicional nessa modalidade, só conseguiu conquistar a medalha no final dos jogos, enquanto que, ao mesmo tempo, conquistou uma medalha inédita no boxe com o Robson Conceição. O Brasil nunca tinha tido um pugilista campeão olímpico. Pela primeira vez, conseguiu esse feito, né? Enquanto que, na vela, o Brasil é um dos países mais tradicionais, inclusive salvando muitas edições dos jogos de um vexame total do Comitê Olímpico Brasileiro.
É uma história bonita, né, do Santiago Lange, que luta contra um câncer, né, e sendo campeão olímpico logo depois. Então, uma conquista também muito, muito bonita, assim como outras que a gente veio comentando aqui, né. No boxe a Argentina sempre teve muita tradição mesmo, né. Quem for a Buenos Aires, vale a pena conhecer lá o
Luna Park.
Luna Park, que é o templo do boxe argentino.
Bem próximo do centro. Mas... E também, ao mesmo tempo, é o palco de grandes shows também.
Sim.
Né? Eu acho que o sonho de toda a banda de bairro na Argentina é tocar no Luna, pelo menos uma vez.
Sim, as grandes bandas, quando completam aniversários assim, e lançam discos emblemáticos, acabam fazendo DVDs também no Luna Park. Mas vale o passeio ali, cruzando a Avenida Corrientes, lá no final dela tem o Luna Park, e é um templo que, nos anos 50 e 60 principalmente, a Argentina teve muitos campeões mundiais e olímpicos, né? E, enfim, o boxe era um esporte muito popular, muitos atletas de peso que fizeram nome na Argentina. E o boxe que acabou salvando o Cuba, né? Que vem em queda a cada Olimpíada, a cada ciclo olímpico, vem baixando o seu número de medalhas, né? Nessa edição foram apenas 11, 5 delas, 5 de ouro no boxe, que ainda Cuba tem uma escola.
Foram 3 no boxe e 2 na luta olímpica, inclusive um tricampeão, o Mijaín López Núñez conquistou a medalha de ouro pela terceira vez, igualando o Teófilo Stevenson no boxe. O Félix Savón também no boxe, e a Regla Torres no voleibol. São atletas cubanos com 3 medalhas de ouro consecutivas, enquanto que o grande herói olímpico cubano é um esgrimista do começo do século, me foge o nome dele agora, mas inclusive é a primeira medalha latino-americana da história. Nos jogos de 1900, Cuba... 2 anos depois que Cuba tornou-se independente da Espanha.
Eu acho que Cuba nunca mais vai repetir aqueles desempenhos monumentais, né, para um país tão pequeno. Saía de uma Olimpíada com 50 medalhas, 60 medalhas, era uma coisa absurda mesmo. E contribuiu também para as medalhas de outros países, né? Muitos atletas naturalizados conseguiram medalhas aqui, acolá. E o Juan Torena mesmo, um jogador de vôlei que participou do time italiano, que foi vice-campeão olímpico de vôlei para o Brasil. A própria colombiana do salto em distância agradeceu parte do que ela conseguiu a Cuba, porque passou por lá em algum momento.
Teve uma final do boxe, acho que foi entre Azerbaijão e Uzbequistão.
Uma medalha de ouro do Azerbaijão cubano.
Não, prata. Medalha de prata, o Azeri era cubano, né?
Enfim, mas é uma coisa que difícil se repetir, porque... O esporte hoje em dia também ele é mais profissional, e acho que os mais países perseguem as medalhas. Existem mais países concorrendo também, antes de tudo, né? Antigamente, bloco soviético, os países, a antiga Iugoslávia, só para ficar em alguns exemplos, entre outros países que também são independentes há menos tempos, eles também, de alguma maneira, eles restringiam a concorrência, porque eram países maiores que tinham o mesmo número de vagas, mais ou menos, e isso significava que esses próprios países tinham atletas muito bons que não iam para a Olimpíada, né? Agora não, agora você tem a Sérvia e a Croácia, você tem 2 timaços de basquete, não tem um. Você tem dois grandes times. E para ficar entre outros milhares de exemplos. E a concorrência aumenta mesmo em números de países e tudo mais. Mas, de toda forma, foi o único país latino-americano que desenvolveu uma cultura esportiva universal, né? Porque eu tava falando disso com um amigo meu, perguntando... A gente vendo Olimpíada, atletismo, no dia que o Bolt ganhou o ouro nos 200 metros rasos, né? Aí a gente discutindo o esporte brasileiro e baixa, dá um certo inconformismo, né? De você ver que o Brasil não é uma potência olímpica e não que isso deva ser a prioridade de alguma coisa. Mas é claro que o Brasil é muito vocacionado para ser um país fortíssimo mesmo. Você vê que a Grã-Bretanha ficou em segundo lugar no quadro geral. Você vê que a Grã-Bretanha é menor que o Brasil, tem menos diversidade étnica e tudo mais na sua população. Inclusive deve muito esse desempenho fantástico no quadro de medalhas aos imigrantes, que foram praticamente aos não britânicos, vamos dizer assim, de nascimento e origem.
O grande atleta britânico é um somali, o Mo Farah, é que inclusive essa abreviação é sacanagem.
Revezamento...
Porque é Mohamed. Não, é do... Ele é fundista.
Sim, sim. Mas no revezamento 4x100 foi medalha de bronze, que, pô, atrás da Jamaica, fortíssima, e Estados Unidos, fortíssimo. A bronze foi a Grã-Bretanha, quatro negros.
Não, os Estados Unidos foi eliminado, foi o Canadá, a prata.
Ah, verdade, sim, verdade.
Tanto até que o Carl Lewis tava puto.
Sim, aliás, o Carl Lewis falou uma coisa genial depois do programa, naquele programa Eu É Campeão do Sport TV, que é por estar fez uma cobertura de tirar o chapéu mesmo. É, falou que já estava no ódio eterno do atletismo moderno, estava acusando alguns atletas de excesso de individualismo e tudo mais, entre outras coisas que a gente conhece bem aqui no futebol brasileiro. Mas enfim, aí a gente tem nessa discussão de por que o Brasil não é uma potência no geral aí nos esportes, é porque você ser bom em todos os esportes, você depende de políticas universalizantes. Para você ter a universalidade no esporte, quer dizer que você é inevitável você formar grandes atletas através da educação, né? Você tem que ter políticas de saúde e de educação que se complementam e satisfazem a população.
É isso.
Se você tem educação de qualidade, você começa a mudar o Brasil de um jeito que, vamos falar português, claro, quem está no poder, como diria o Darcy Ribeiro, tem como projeto amar a formação educacional do povo mesmo, né? E aí você não vai ter um atletismo de peso, uma natação à altura do que poderia ter e assim por diante.
E nesse aspecto você vê muita gente num debate ideológico, né? Falando que os Estados Unidos não tem investimento público no esporte, que é uma falácia, porque o esporte nos Estados Unidos, que é uma potência mundial, não só no esporte, né? Mas começa na escola pública.
Eles têm toda a estrutura pública e estatal para crianças, quando chegar na fase adulta, ser esportista, ser uma grande atleta.
É um país. Tem uma valorização da sociedade, né, nesse aspecto. E mesmo assim, é um dos países que enfrenta o maior número de casos de obesidade. Porque existe uma cultura esportiva nas escolas, mas, claro, nem todos acabam absorvendo isso.
E existe a cultura do consumo desenfreado na vida cotidiana do trabalhador no médio ali, que fica se entupindo de bobagem e não cuida da saúde. Mas na base, que é o que forma, o país inteiro tem acesso a praticar várias modalidades.
A maioria das escolas públicas americanas tem um equipamento esportivo de qualidade, enquanto que no Brasil é menos de um quinto das escolas...
15% no máximo.
Possuem uma quadra, não é nenhum...
Não é uma piscina...
Não é uma piscina, não, é uma quadra.
Uma quadra sem rede no gol ali, por exemplo, não tem isso.
É, uma chave já considera... Já se considera um espaço para a prática do esporte. Só me corrigindo aqui, o nome do primeiro medalhista latino-americano é Ramon Fonst II, ele que nasceu em Havana, ainda sob domínio espanhol, mas com apenas 17 anos já era campeão olímpico e conquistou mais 3 medalhas nos Jogos Olímpicos de St. Louis. ainda no Caribe, né, destacar também a primeira medalha da história de Porto Rico, primeira medalha de ouro, que veio no tênis, uma surpresa, né, na modalidade, a atleta Mônica Puig, o que gerou bastante celebração no território anexado aos Estados Unidos, mas cujos os cidadãos possuem, são estadunidenses, mas não têm direito a voto, o que é uma polêmica muito grande.
Chama atenção o número pequeno de medalhas do México, né, que é um país territorialmente enorme, de muito poder econômico, e que levou 5 medalhas apenas.
Que inclusive já foi sede olímpica também, a primeira Olimpíada no continente foi realizada no México. O México que ficou com 3 medalhas de prata e 2 de bronze, né? Um retrospecto muito pobre, né?
Um país tão grande também, né?
É, um país com uma população muito grande e que tem uma cultura esportiva mais variada também. Mas nesse aspecto também, por exemplo, fala-se da Bolívia, né? Como não consegui formar atleta de rendimento, mas me chamou muita atenção quando eu fui visitar o estádio Hernando Siles em La Paz, que tem uma pista atlética em volta do gramado, isso numa quarta-feira à tarde de semana, e você via pessoas de diversas faixas etárias praticando esporte, né? Pelo menos existe essa promoção do esporte na capital boliviana. Eu acho que o buraco fica mais embaixo no resto
alto,
do
no
país.
No chamado alto rendimento também, né? Em termos de concorrer com outros países, assim, porque fomentar o esporte é uma coisa que só faz sentido se tiver atrelado a políticas de saúde
e educação.
E educação e saúde mesmo, assim, do adulto, da pessoa que corre o risco de parar de viver só do trabalho e não fazer mais nada de atividade na vida. E isso faz, obviamente, gera sequelas aí pro corpo de maneiras variadas e tudo mais.
E também fica, a gente, claro, tem que entrar nessa polêmica também em relação ao atrelamento do esporte de alto rendimento às Forças Armadas, né? O Biglia falou do caso do Peru, por exemplo. O Peru tem, na história dos Jogos Olímpicos, tem 4 medalhas. 3 delas são no tiro, que é uma modalidade cuja o incentivo para a prática é muito forte nas Forças Armadas, por uma obviedade, né? Enquanto que a outra medalha peruana é a prata no voleibol, quando teve uma geração muito importante. O Billy até estava falando com o Charri sobre isso.
Nos 70 e 80, né? Eu lembro que a seleção peruana rivalizava com o Brasil, né? Como potência na América do Sul, e hoje o voleibol feminino no Peru é irrelevante, né? Então é um caso curioso também de um esporte tradicional que foi perdendo espaço, né? Não sei como funcionam os torneios locais no Peru, mas vale a pesquisa até.
Mas se for que nem no futebol, deve ser uma zona. Existe o descentralizado do vôlei.
Mas o futebol
feminino
também já discutiu bastante, né? O Peru já teve muito peso continental aqui e foi perdendo espaço a cada década. E hoje o campeonato peruano é um dos mais fracos aqui do continente, e com participações ridículas nas últimas edições de Copa Libertadores, e enfim.
E a gente também fala, né, do caso Paraguai, só tem também uma medalha no futebol em 2004, a gente até falava antes do programa, com Gamarra de capitão, né, uma geração importante do Paraguai que ainda disputou a Copa de 2010, chegou também à final da Copa América em 2011, alguns desses nomes estavam presentes nesses dois momentos. Já falei do Uruguai, o caso do Chile também, que só conseguiu 2 medalhas de ouro através do tênis, mas lá isso é muito discutido, porque apesar de ter um incentivo para a prática do tênis nas comunas, ainda é um esporte, assim como no Brasil, muito ligado à elite, né? Os grandes tenistas chilenos fazem parte da elite econômica do país, enquanto que já falamos da Bolívia, que não conquistou nenhuma medalha, e o Equador também, que se dá bem em provas de tiro também, né? Então, mais uma vez, o militarismo tendo destaque nos Jogos Olímpicos, que justamente são criados para celebrar a paz, né? E aqui no Brasil até isso acabou servindo muito mais para propaganda do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do que realmente um trabalho de base no esporte, né? Que foi inclusive a crítica do Marcos Goto, o treinador do Arthur Zanetti, né? Que falou que o atleta dele, no caso, recebe uma bolsa, né? A Bolsa Pódio, que é um complemento, uma adaptação da Bolsa Atleta, criada pelos governos Lula e Dilma, só que com esse patrocínio das Forças Armadas, isso tinha muito a ver com os jogos militares que o Brasil sediou em 2011, se eu não me engano, cujo desempenho dos militares era muito fraco, e o Exército acabou promovendo diversos atletas a sargento, né, na maioria das casas, terceiro sargento, para justamente representar o Brasil nessas competições, e o Brasil acabou, inclusive, sendo o líder do quadro de medalhas quando sediou o evento. Só que eles são atletas que só usam as dependências do Exército por treino, não tem a rotina da vida militar, então é muito discutível isso também.
Uma patente simbólica também, né?
O Biratã Leal até escreveu um texto sobre isso, falando que nas Forças Armadas esses militares são considerados militares miojo, né? Em 3 minutos já estão servindo. Não são militares de carreira.
Mas também é uma coisa, uma falsa polêmica, sabe? Porque teve essa questão do convênio do governo Lula e o Ministério da Defesa com o Exército, com vistas aos jogos militares, que o Brasil queria melhorar o desempenho, e não só melhorou o desempenho, como ganhou os jogos no geral, o que não tem nada a ver, né, com o nível de desenvolvimento das Forças Armadas brasileiras. E, só que isso também já teve em 2012, em Londres, por exemplo. Já tinha atleta nessa pegada de ter relação com as Forças Armadas, só que isso não era tão relevante na discussão pública. E agora virou uma histeria de lado a lado. O que só mostra que o país, sim, emburreceu nos últimos 4 anos. O país está mais estúpido mesmo, e mais cego, e mais polarizado de uma maneira precária e mal ajambrada, vamos dizer assim, né? Meio os ânimos exaltados sem analisar questões de fundo. Porque aí a Sport TV mesmo fez uma entrevista com um sargento do Exército, que ele deu uma explicação totalmente serena, assim, sem dizendo que a relação era essa mesmo, era pegar os atletas para ajudar o Brasil nos jogos militares, mas que não são militares de carreira e não tem uma rotina de serviço militar. O cara não chamou os méritos pro Exército, não ficou jogando confete na instituição militar, nem nada. E sabe, também uma gritaria em torno do assunto simplesmente desnecessária. Que, mais uma vez, seria válido jogar o debate para a questão estrutural do Brasil. Por que precisa das Forças Armadas também? Porque, queira ou não, você tem atletas de todos os lugares do país. E tem lugar que simplesmente não existem boas instalações militares, bons centros de treinamento, mas existem, não existem instalações esportivas e centros de treinamento, mas existe um regimento do Exército, existe um quartel, existe uma estrutura do Exército Brasileiro, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, que pode abrigar um atleta para treinar e para seguir uma rotina de atividades ali sem ter que sair da região que ele mora para ir pro Rio de Janeiro, por exemplo. Tem uma questão da esse convênio entre a defesa e os atletas, né, e o Comitê Olímpico, e dois, a questão da estrutura limitada do país mesmo para fornecer instalações e centros de treinamento de norte a sul, de leste a oeste, né? Então acaba sendo mais um improviso aí na história do Brasil e seus puxadinhos para resolver tudo na vida, né?
Bem, durante os Jogos Olímpicos, a bola continuou rolando a nível continental aqui no...
Só queria fazer uma última discussão de Jogos Olímpicos, então. A avaliação de vocês, Matias e Felipe, da torcida anti-argentina em diversas arenas
É, isso é mais um capítulo dessa rivalidade artificial que tentam empurrar goela abaixo, mas eu acho que esse estereótipo da brasilidade, né? O carioca é o que mais encarna isso, assim como o portenho na Argentina. E nos jogos realizados no Rio de Janeiro, não me espanta esse fato. Não só com os argentinos, mas daí, num aspecto mais ideológico, há relatos também contra atletas cubanos, né?
Assim, no caso de Cuba, ainda teve os prós e os contras, né? Teve aqueles que compraram a briga a favor também.
Também.
Agora, no caso da Argentina, tem uma... Falei para um amigo meu, pro Irlan Simões, inclusive...
Que esteve bastante presente no
existe
jogo.
uma disputa invisível e não declarada entre cariocas e portenhos para ver quem que é o mais marrento da América Latina inteira.
E o mais fanfarrão.
E o mais fanfarrão, exatamente.
Sem dúvida.
Mas assim, eu fiquei chateado.
Eu acho que tem uma tensão especial entre o carioca e o portenho, não entre o brasileiro e o argentino. Tem uma questão à parte ainda nisso.
Não, eu fiquei chateado, assim, especificamente com o Del Potro, principalmente, porque é um cara de perfil barro, né, como dizem os argentinos. É um cara que fez um torneio olímpico espetacular, impecável, né? Eliminou Djokovic, Nadal e fez uma final, jogou muito ponto a ponto com o Andy Murray. Teve a ponto de levar o jogo pro quinto set e mesmo assim a torcida vaiava o cara a cada saque, já passava do limite, não, assim, da rivalidade.
Tinha
assim.
Hora que você percebia que o pessoal não sabia apreciar modalidade que tava vendo. Tava indo lá pra encher o saco mesmo, sem saber que jogo é aquele, qual que é o ritual desse jogo aqui, como é que se vive esse jogo aqui. Teve um pouco disso também, até no atletismo mesmo, assim, em relação àquele francês lá. Não que eu não seja contra a torcida, mas é que teve coisas do tipo assim, né? O pessoal não tem a vivência daquela modalidade e também acaba não tendo a noção de qual que é o código daquele momento ali, né?
Há relatos disso no rugby também, que é um esporte que preza muito pelo cavalheirismo, né? Pelo fair play, no senso estrito da expressão, não nesse... simulacro que a FIFA também tenta empurrar goela abaixo. Inclusive achei lindo o Ricardo Rocha falando que o fair play não tem espaço no futebol durante uma transmissão. Até porque o contexto do futebol é muito diferente das outras modalidades, enfim, é uma discussão até a gente pode realizar em outro programa. Mas nesse aspecto próprio com a Argentina, eu acho que isso tem muito a ver com essa marra do carioca em grande parte.
E também do portenho.
Do portenho também.
Especificamente do portenho, não do argentino, do portenho.
Que não deixa barato também.
Mas também acho que falta um pouco de identidade regional latino-americana no. Sim. Também, que eu acho que os Jogos Olímpicos poderia ter um apelo um pouco mais sudaca mesmo, a apoiar mais os atletas, não só os argentinos, mas cubanos, latinos-americanos em geral, né, cubanos, e enfim, tirando o aspecto político, mas eu não via nenhuma torcida especial por times aqui do continente.
Não, mas aí também porque eu acho que o Brasil é mais de um país dentro de um, né?
Só o pugilista equatoriano, o Mina, né, que foi...
homenageado com o som dos Mamonas.
Eu acho que foi o único caso que eu me recordo.
Mas é que o Brasil que acessa os grandes eventos e nas arenas não é não representa a totalidade do brasileiro, né?
Com certeza.
Eu acho que, por exemplo, a gente tem esse... que nem os atletas do Azerbaijão, né? Que deram uma volta com a equipe do UOL, né? Pelas ruas do Rio de Janeiro. E um deles falou que achava impressionante como o Brasil... dentro das arenas era branco e fora das arenas não era branco. E é isso, né? Tem essa questão.
Né?
O Robson Conceição mesmo, ele falou uma declaração que eu achei assim, que ficou uma marcada pra mim, é ele falar que Salvador é a Cuba do Brasil e ver se alguém repercutiu essa declaração dele. Ao mesmo tempo que na arquibancada tinha um povinho lá anticubano, que não tem a menor ideia do que é a Revolução Cubana, mas tudo bem.
Eu até conversei com o Gabi também sobre isso, né? Que são... de diversas semelhanças, né? Tem a relação do pugilismo, da afrodescendência, dos charutos. E daí, se alguém quiser puxar para pro aspecto mais ideológico, tem
do
o
açúcar em outros
também.
Momentos.
É, o coronelismo também, de certa forma.
O açúcar mesmo, até a questão econômica teve um certo... Enfim, e se tem isso também... Enfim, se teria um outro Brasil que poderia se identificar mais com os sul-americanos e latino-americanos, mas não é esse Brasil que vai nas arenas, né?
De fato. Fazer um repasso aqui bem rápido, né, do que aconteceu na Sul-Americana enquanto rolavam os Jogos Olímpicos. Eu acho que chama atenção na primeira rodada ainda a eliminação do Peñarol, mais uma vez num torneio sul-americano, uma participação muito abaixo, né, do que representa essa camisa. Foi eliminado pelo Sportivo Luquenho pelo saldo qualificado, né, já que o primeiro jogo em Luque terminou 0-0, o segundo no campeão del siglo 1-1, e nosso Juan Rietz estava presente pela primeira vez na cancha nova do Peñarol. A Católica também acabou sendo eliminada pelo Real Potosí, num confronto mais, eu acho que um dos desiguais também, acaba sendo uma zebra, né, essa derrota.
Católica que vinha de título nacional, né, depois de muito tempo.
O Plaza Colônia acabou não fazendo uma boa estreia, né, em competições continentais, foi eliminado nos pênaltis pelo Blooming, enquanto que o Palestino eliminou o favorito Libertar, uma vitória por 1-0 em Santiago e 3-0 em Assunção. Já na segunda rodada, que começou nessa semana, isso para os clubes fora Brasil e Argentina, alguns resultados que chamam a atenção é justamente a goleada do Independiente Medellín para cima do Sportivo Luquenho por 3-0 no Atanasio Girardot. O vencedor dessa chave pega o vencedor do Clássico das Multidões, que de multidão não teve nada, porque a Arena Pernambuco estava vazia pelo primeiro duelo entre pernambucanos numa competição continental. O Cerro Porteño goleou o Real Potosí, que a gente já citou, por 6-0. Essa é uma das maiores goleadas da história da Sul-Americana. Praticamente já confirmou, né, a vaga para a próxima fase, a não ser que olha um desastre ali nos 4 mil metros de Potosí. Teve também uma nova vitória do Wanderers, dessa vez contra o Zamora, que esse confronto é repetido da Libertadores ano passado, quando ambos dividiram o mesmo grupo, junto com Boca Juniors e Palestino. Falando no Palestino, o clube empatou por 2-2 com o Real Garcilaso lá em Cusco, um resultado muito confortável para a equipe chilena, enquanto que o Deportivo La Guaira surpreendeu o Emelec, batendo os equatorianos por 4-2 na sua visita à Venezuela. Os brasileiros que entraram em campo, teve também outra zebra: o Cuiabá ganhou da Chapecoense por 1-0, o Vitória fez o placar por 2-1 contra o Coritiba, enquanto que o Figueirense também surpreendeu o Flamengo, ganhando por 4-2 no Orlando Scarpelli. Os argentinos, o Independiente venceu o Lanús na sua visita ao sul de Buenos Aires.
Mas chama atenção, né, que o Lanús vem de título
também,
nacional.
Título nacional, uma equipe que teve poucas saídas, né, vem mantendo uma base, enquanto o Independiente está daquele jeito.
É, o Gabi Milito tentando remontar um time que não se encontra há muito tempo, é uma vitória bem expressiva do Rojo.
E a nota triste para os torcedores do Independiente foi a lesão do Cebolla Rodrigues, mais uma na sua carreira, que deve afetar a convocação dele à seleção uruguaia. Outro resultado que surpreende foi a vitória do Banfield por 2-0 também no sul de Buenos Aires sobre o San Lorenzo, que também está de técnico novo, né? O Diego Aguirre começa mal o seu trabalho no Ciclón, trazendo até homens de confiança como o Matias Corujo, que junto com ele foi vice-campeão da Libertadores em 2011. E o outro confronto argentino foi a vitória do Estudiantes sobre o Belgrano, que está de técnico novo, né? Depois de 5 temporadas, o russo Zielinski saiu do Pirata.
Aí o Olavi foi ovacionado pela torcida do Estudiantes, que ele era o goleiro do Ginásio naquele 7-0 histórico.
Não se ouvida mais. E também tivemos a Recopa, nessas semanas. Primeiro jogo em 0-0 no El Campín, entre o Santa Fé e o River Plate. E na volta, o River conquistou o seu 10º título sul-americano.
O 5º da era Gallardo?
Gallardo não, esteve 7 como jogador.
Ah, sim, sim.
Como jogador também esteve presente em 2 torneios.
O título da Libertadores 96 e Supercopa 97.
97. O River saiu na frente com um gol tempraneiro do Driussi.
Fazia um ano que o Driussi não fazia um gol, o garoto da base, né, que ficou de fora da convocação para os Jogos Olímpicos, né?
Escolheu uma hora boa, né, para voltar a balançar as redes. Sim. E o Alario, que foi um dos grandes nomes na conquista da Libertadores, que credenciou o River para jogar a Recopa.
Que gosta de fazer gol em decisão também.
Também. Fez segundo, o Salaberry descontou para o Uruguai, o Salaberry descontou para o Independiente Santa Fé, mas não foi suficiente.
É, uma Recopa que foi muito mal anunciada, fora de época, né? Os times bastante modificados dos seus respectivos títulos, né? Libertadores do River já faz um ano, um time bastante modificado, o Gallardo já sendo questionado, inclusive em Núñez, né? O primeiro semestre muito, muito fraco do River, muito aquém. E lá do Santa Fé, mudança total, né? Do elenco, vendeu a sua espinha dorsal. E agora o Gustavo Costas, né? O referente do Racing, né? O multicampeão pelo continente, retornando lá para Bogotá, tentando remontar o time cardenal lá da capital colombiana.
Bem, Gustavo Costas, que foi demitido há pouco tempo, inclusive. Ele pediu demissão há pouco tempo e voltou, então, é isso?
Sim. Foi
campeão na Copa Sul-Americana.
Não, o campeão era o Gerardo Peluso.
Ah,
Uruguai.
Tá, não,
Uruguai.
Então esquece, eu tô confundindo os dois mesmo. É,
brigou com o Omar Pérez e pediu demissão.
Aí não tem, né?
Brigar com
camisa 10, você vai acabar sendo derrubado.
É, o Omar Pérez que foi bastante um personagem dessa decisão, porque ele foi formado no Boca Juniors, né? Então ele deu uma entrevista bem bacana antes da final, mostrando a emoção dele, né, pro último confronto contra o River, que pra ele é sempre um super clássico à parte, né?
Bem, vamos passar agora para o Boletim Bolivariano, porque se dentro de campo as coisas foram mansas, tiveram poucas agitações, fora dele aconteceu bastante coisa nessas últimas semanas.
Boletim Bolivariano.
Vamos destacar alguns acontecimentos políticos importantes nessas últimas semanas aqui na nossa Pátria Grande.
Exatamente, já que acabou a alegria das Olimpíadas, das competições, medalhas e choros sem sangue, vamos voltar à rotina do nosso continente que luta e vive intensamente. Bom, na Bolívia aconteceu, começar pela Bolívia, né, onde aconteceu uma tragédia nessa semana, aí vamos chamar assim, o ministro do interior, vice-ministro do interior, Rodolfo Illanes, foi simplesmente sequestrado e assassinado por mineiros bolivianos que...
Na região de Panudo, próximo de Oruro, eles estavam quase toda semana protestando, né, por conta da regulamentação da mineração.
Uma lei tida como antissindical, né, no caso, levada a cabo pelo governo boliviano, pelo governo de Evo Morales mesmo, governo central, que visa dificultar a organização de cooperativas de trabalhadores no mesmo patamar de sindicatos, né? São casos um pouco diferentes, né? Os sindicatos têm um pouco mais de poder político, de barganha, de negociação, e os cooperados, que emulam o papel dos terceirizados, né, têm menos força política, e todo mundo que já trabalhou no mundo terceirizado, sabe perfeitamente como é que funciona isso.
E, inclusive, esse ministro que foi assassinado e de maneira brutal, né? Ele foi linchado
por linchamento, exatamente. É. Para ficar claro, foi morto pelo linchamento que gerou um derrame cerebral, um AVC.
Ele, inclusive, era da categoria, era um representante sindical dos mineradores, então acabou sendo assassinado por companheiros, né? Companheiros de luta, o que torna... Claro, ele está do outro lado agora, mas já esteve. Inclusive, foi chamado ele especificamente porque ele sabe da realidade da categoria.
Tanto que ele se dispôs a simplesmente ir por corpo a corpo, né? O que não é uma coisa tão simples assim na política grande, aí na política do dia a dia, para quem ocupa cargo de chefia de Estado.
E ele não foi o único óbito, né, nessa semana, nessa região, porque outros três mineradores foram confirmados também que foram assassinados, né, nesse acontecimento.
Ao longo desses confrontos, desses protestos, porque, bom, o Estado é quase que... é inerentemente autoritário mesmo, e mesmo o governo de Evo Morales, tido como um dos mais progressistas do mundo, um dos mais críticos do mundo ao capitalismo, também tem os seus laivos de mano dura, né? E vamos até passar para outro tópico da Bolívia já para explicar, para também referendar isso. Considerou o ato imperdoável, os negociantes intransigentes. São 120 presos também, além de tudo isso, ao longo desses protestos. E, bom, partindo para o... Enfim, é de fato uma tragédia. A lei, essa lei que restringe direitos de organização e negociação das cooperativas, foi promulgada de fato. E, bom, indo para outro tema boliviano, existe uma nova polêmica também que se refere à questão da política energética, né? A Bolívia pretende fazer uma barragem no Rio Beni, que é um afluente do... Ele deságua o Rio Madeira, ele se torna o Rio Madeira, que por sua vez deságua um afluente do Amazonas, simplesmente ali. Quer dizer, estamos falando da maior bacia hidrográfica do mundo, e ali a região da Amazônia boliviana também é foco de conflitos, vamos dizer assim, entre os povos nativos originários do campo e políticas do chamado desenvolvimentismo, né, que visam o crescimento econômico, o aumento da atividade da energética, que redunda em mais obras, em depredação ambiental. E isso na Bolívia é uma pauta que pega muito forte mesmo, né? No caso dessa usina boliviana, é uma coisa que ainda está começando a sair do papel, né? Fica no Parque Natural de Madid, né? Inclusive uma região onde tem que representa uma das maiores áreas de preservação ambiental do mundo inteiro. São 12 mil espécies de plantas, 800 espécies de ave, 200 mamíferos diferentes, além de anfíbios, répteis e 300 espécies de peixe. Então é uma área de preservação, um desses santuários ambientais daqueles bem importantes e relevantes. E é ali que se pretende fazer uma usina hidrelétrica para vender energia, presumo eu, que não só para o consumo boliviano, como também para o consumo da vizinhança, que é uma boa fonte de divisas para o país, né? Vender energia, a exemplo do que faz o Paraguai com Itaipu, que não fica nem com 10% da energia do que se gera em Itaipu, fica no Paraguai, sendo que é uma usina binacional. Então a Bolívia também está olhando esse filão do consumo de energia, especialmente do vizinho Brasil, que consome muita energia, tem o desenvolvimentismo mais exacerbado mesmo, e faz parte aí desse arrobo de copiar uma parte do modelo, né, de importar uma parte do modelo dos países maiores do continente para dentro da Bolívia, e sua cultura de maior preservação ambiental e também modos de vida mais autóctones, né, pra, por assim dizer. Mas essa história da usina começa, começa só agora, né, também ainda bate de frente com uma reserva indígena de, chamada Pilon Lajas, e tem uma, uma região de floresta e tudo mais, mas ainda não é uma coisa que gerou os conflitos da, que a gente acabou de comentar na mineração, né. Passando agora para a Colômbia, a notícia boa da semana, acho que talvez no mundo inteiro, né? O governo colombiano, dirigido por Juan Manuel Santos, e a guerrilha das Farc, anunciaram um acordo de paz, depois de 4 anos de conversas em Havana, mediadas por não só por dirigentes latino-americanos, como também do resto do mundo, da Europa, da União Europeia. É, finalmente chegaram aos termos do acordo, que visa não só ao cessar fogo e desarmamento, como também a própria reinserção da guerrilha na vida política, como partido político mesmo, como chegou a ser nos anos 80 também. Agora, a discussão vai a referendo popular no dia 2 de setembro, uma coisa que promete paralisar não só a Colômbia, como o continente inteiro. Um referendo que é simples, visa definir se o povo colombiano é a favor ou não dos acordos de paz orquestrados pelos diálogos de Havana, né? É sim ou não? A tendência é um pouco a favor do sim, do apoio geral da população aos acordos, mas existe sim uma margem de derrota aí, existe sim a chance do não ganhar também, até porque a opinião pública conservadora da Colômbia se assemelha um pouco à do Brasil. Existe um segmento das grandes cidades, da chamada classe média urbana, que são mesmo um pouco mais conservadores, são mais pautados por uma mídia voltada ao discurso e à ideologia de mercado, e que enxerga a guerrilha como a eterna ameaça comunista, vamos dizer assim. Então existe uma margem de perigo em relação ao não vencer, mas a Colômbia é um país exausto pelo confronto, né? São praticamente 60 anos já de guerrilha e confronto armado e estado de guerra permanente. Isso é muito difícil de você conduzir e organizar uma sociedade com vistas à fraternidade, né? Vistas à paz e também a uma vida cotidiana, né, e política mais normalizada. Mas é a notícia boa vem da Colômbia, os acordos saíram, o governo e guerrilha disseram sim aos acordos e agora vai a referendo no dia 2 de setembro, um sábado, né? E para fechar, vamos à Argentina. O governo Macri em poucos meses já se enterra em diversas crises, a economia vai mal, patina, não sai da inflação, não sai da lógica de empobrecimento. Um evento em Mar del Plata com a governadora Maria Eugênia Vidal, inclusive, terminou em xingamentos, o já clássico Macri, basura, vossos la ditadura, mas também pedradas, inclusive, e muita tensão, muita irritação das pessoas com um tarifaço geral na economia, né? Aumentos enormes nas tarifas de energia.
E se a crise de abastecimento em outros países é repercutida sobremaneira, muitos mercados da Argentina, itens básicos já não são encontrados, como a manteiga, o azeite, farinha.
E o preço lá em cima.
E o preço lá em cima. Não, mas justamente porque as pessoas estão estocando já muitos desses itens, justamente temendo a falta deles lá na frente, justamente pela inflação.
Um pouco do que ocorre na Venezuela, e é muito mais mediatizado, né, por ser um governo tido como de esquerda, como socialista, do Nicolás Maduro, que a gente aqui, apesar de ter diversas afinidades ideológicas e elogios à era chavista e bolivariana da Venezuela, nós aqui consideramos o governo Maduro cheio de falhas e incompetências mesmo na área administrativa, econômica e até mesmo política em termos de autoritarismo, mas o que acontece na Colômbia, na Venezuela, em termos de crise alimentar, ameaça fortemente a Argentina em termos de abastecimento, preços e, consequentemente, escassez, né? E, e também isso se reflete na Argentina também, no preço da energia, enfim, tudo que tem a ver com o consumo básico das famílias teve um sobrepreço muito grande, a massa salarial foi desvalorizada e, consequentemente, o desemprego aumentou e quem não está desempregado está morrendo de medo, né? É simples assim, é um ajuste fiscal pesadíssimo que o Macri aplicou no sentido de manter e até fomentar a maior atividade empresarial, mas para o grosso da população, para aquela que não é proprietária, para aquela que não é empresária, é muito peso nas costas, é muito bolso furado, e é isso que gera uma tensão social crescente na Argentina, mesmo sendo um governo de curta história, né? São poucos meses aí de Maurício Macri na presidência da Argentina, e isso joga muitas interrogações a respeito do que serão os próximos 3 anos e tantos meses aí pela frente ainda, né?
Bem, vamos falar agora de coisa boa, já que o Sentimento Carpete, banda do nosso companheiro aqui de mesa, o Biglia de la Rente, está para lançar uma ópera rock, né, Biglia? Conta pra gente melhor essa história.
É isso aí, a banda tá de festa, o Sentimento Carpete, para quem não conhece, banda de 12 anos já de trajetória. Uhum. Enfim, a gente gravou bastante demos, EPs, até lançar o primeiro em 2012, primeiro disco, e agora esse segundo disco, que tem algumas canções do começo da banda que foram deixadas de lado, né, no passado e tal, a gente decidiu regravá-las e rolou um impasse de como lançar, né, porque ninguém mais compra CD e tal, e teve até um retorno aí do formato de vinil, de LPs,
cassete também.
De cassete, mas o alto preço também, o fetichismo em torno dessa volta também acabou rolando um impasse, né, dentro da banda, de opinião, e aí surgiu a ideia de fazer um filme, né? De juntar os 13 clipes, né? As 13 músicas em formato de uma ópera rock, né? Inspirada somente no The Who, que é uma banda que eu adoro, né? O disco Tommy, né?
Então vocês são mod, é isso?
Cara, eu particularmente gosto muito dessa fase, assim, do rock and roll, anos 60, mod e tal, e já é uma fase do The Who que eu não gosto tanto, essa já do Tommy, do Cadofinia, mas a ideia em torno do o contexto dos discos são geniais, e também alguns dos Beatles, né, principalmente o Magical Mystery Tour, que inspirou bastante, né, que a ópera rock, né, o Síndrome de Tiger Woods é uma viagem, né, cada clipe é uma alucinação, um sonho do nosso personagem principal. E esse filme será, a gente vai jogar no YouTube segunda-feira, e no dia 10 lá em Santo André, na nossa terra, no 74 Clube, que é o espaço mais legal lá em Santo André que abre para música autoral, para rock and roll, principalmente. A gente vai tocar dia 10 lá no 74 Clube. E fica o convite aí para quem tiver pelo ABC, até quem for aqui da capital, o lugar fica pertinho ali da estação Santo André da CPTM. Vamos tocar com a banda Black Amsterdam, aqui de São Paulo. Banda também bem legal. E é isso, e no dia estaremos com CDs, fizemos 100 CDs no final das contas, só pra quem gosta mesmo da banda.
Só quem, pra quem é mesmo.
Pra quem gosta de colecionar ainda, pra quem teve o primeiro disco e quiser completar a coleção, fica aí também à disposição, e teremos camisetas e o pôster oficial também do filme que a gente acabou imprimindo. Eu deixei uma música aí pro Matias rolar, Sentimento em Lacante, que é na verdade é uma versão da banda Dom Ramon, uma banda lá de Santo André, que do nosso amigo, o Gabriel também conhece, o Mauro Iuei Quinjo, que compôs essa música em espanhol, e eu fiz uma alteração na letra e coloquei o querido Racing Club aí dentro da história dessa música.
E só falando no Racing Clube, né, lembrando que o Campeonato Argentino já começou hoje, o Sarmiento de Junín ganhou do Arsenal de Sarandí no primeiro jogo da rodada, e o Racing joga amanhã no Cilindro de Avejaneda, recebendo o Talleres de Córdoba novamente à primeira divisão. O autor do gol da equipe verde lá de Junín foi o Dias, o Leandro Dias, que anotou de pênalti o primeiro tento do argentino. E enquanto a gente grava o programa, o Godoy Cruz vai ganhando do Huracán por 1-0 lá em Mendoza. Gol de Maximiliano Cigales. Você pode acompanhar depois os outros 12 jogos que eu não citei, né? Porque é um absurdo isso, ter que falar todos os confrontos. Mas só chamando atenção para alguns jogos, né? Belgrano e Independiente jogam em Córdoba, o Lanús joga com Boca Juniors no sul de Buenos Aires. Esses são os jogos mais prometedores. Então a gente vai terminar agora com Sentimento em La Cancha, a versão aí do pessoal do Sentimento Carpete, na voz de Felipe Domingues, El Vigra de la Gente.
Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.